Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Peço desculpas, tivemos um pequeno atraso por conta de um atendimento de urgência que estava finalizando, mas agora já está tudo bem, podemos iniciar. A nossa oficina de hoje traz como tema O Jardineiro Fiel, obra de Clarissa Pinkola Estés. Livro muito bonito desta poeta, escritora, terapeuta norte-americana. Aliás, este livro traz muitos elementos da própria vida dela, da própria história de vida dela. Esse jardineiro fiel é um tio dela. Muito cedo, ela nos conta que ela tinha os pais de origem mexicana e, no entanto, ela perde os pais muito cedo e com 4 anos. Ela é adotada por uma família que tinha origem na Hungria e que estava nos Estados Unidos após todos aqueles horrores da Segunda Guerra. Ela nos conta como foi toda essa trajetória dela. E um dia, esse pai adotivo dela, ela o chama assim, pai adotivo, diz a ela que eles precisam ir até o trem buscar um tio que estava chegando da Hungria. E foi um trabalho muito grande, ele precisou trabalhar muito junto às autoridades norte-americanas para que localizassem esse tio, soubesse se ele estava vivo em um dos campos de concentração e pudessem trazer então para os Estados Unidos. E eles vão até lá e ela disse que vai toda a família buscar o tio que vinha da Europa. Ela conta assim: meu pai adotivo, com a ajuda da Cruz Vermelha e de grupos clandestinos, procurou nos campos de refugiados, encontrando finalmente nosso velho tio e mais tarde outros parentes idosos. Ela conta que eles foram então até a estação de trem. Aqueles dos senhores que lerem a obra na íntegra, o que é sempre uma recomendação, notarão que o livro traz histórias dentro de histórias. A própria autora explica que o livro é assim, e diz que isso vem muito da tradição dela, de ser uma cantadora. Cantadora no sentido mexicano do termo, que quer dizer alguém que conta as histórias. Então ela coloca uma história dentro de outra história, de outra história, de outra história, e ela faz relação entre essas histórias até chegar onde ela, o que ela quer nos dizer. Então, lá vai toda a família buscar o tio que está chegando de um campo de concentração da Europa, no período do pós-guerra. Hoje, a Clarissa Pinkola, ela deve ter entre 75 e 80 anos de idade, e ela viveu, então, todo aquele período do pós-guerra, ainda que longe dos eventos, por estar nos Estados Unidos. Ela disse: eu estava com 5 anos de idade no dia em que embarcamos o trem para apanhar meu tio. Viajamos umas 3 horas na direção oeste. O trem parou a cada pomar, a cada plataforma, com caixotes de madeira ao longo do percurso. A espera pelo trem de meu tio foi muito demorada. Os trens eram feitos de ferro, aço, enegrecidos. Eram armados com o que pareciam ser centenas de rodas, perfeitamente usinadas, tanto grandes quanto pequenas, e milhares de rebites por toda a parte. Este tio que estava chegando e que ela vai agora nos contar sobre ele é o jardineiro fiel. Um homem que chegava completamente sofrido, ela conta pela maneira como o pai dela olhou quando o tio desceu do trem. E ela era muito pequena, ela não entendia o que estava se passando exatamente, mas diz que ficou muito impressionada com o tempo percebendo o quanto esse tio estava machucado, ferido por todos os acontecimentos. E aí ela, esse primeiro encontro dela com o tio, ela disse que nunca esqueceu. Vejam o que acontece. Muitas páginas depois ela diz: Titio estendeu uma grande mão, segurou minha cabeça e me envolveu com outro braço. Jamais me esquecerei das suas palavras quando me abraçou forte. Uma criança viva, ele sussurrou. Apesar de ser tímida com estranhos, eu retribuí o abraço do fundo do coração, porque embora na ocasião eu não conhecesse nenhuma palavra para descrevê-la, compreendi a expressão do seu olhar. Era uma expressão com a qual eu já havia deparado uma vez na minha infância, por ter visto os olhos de cavalos salvos de um incêndio súbito e terrível nas estrebarias. Esse tio gigante, recém-encontrado, veio para casa conosco. Aprendi que era um homem de grande solidão. Descobri também que, mesmo quando tirava o charuto da boca, um lado de seu lábio era mais alto e sua boca não fechava direito. É nisso que dá a fumar charutos quando se é pequeno, dizia ele, e depois ria. Não fume charutos, e sua boquinha linda não vai ficar parecida com a minha quando você crescer. Eu adorava esse tio, apesar de seus incisivos serem cinzentos quando sorria. Essa passagem que ela conta vai fazer sentido muito depois no livro, quando ela faz uma identificação. Esse tio sempre se referia a um homem misterioso, que era ele mesmo. Ele, por várias razões, ele não contava mais eu isso, eu aquilo. Então ele falava, esse homem chegou a tal lugar e fez isso, fez aquilo. Era como ele se referia a ele mesmo. E ela sabe que esse homem é ele, porque um dia ele descreve exatamente esse fato da boca torta, entre outras coisas que ele vai contando a ela. Ela observava muito e amava muito, aprendeu a amar muito esse tio, que era essencialmente um jardineiro. E como jardineiro, ele ensinou muitas coisas para a vida dela. Ela levaria para a vida inteira lições belíssimas que esse tio jardineiro daria a ela. Ela conta ela conta algumas passagens muito curiosas. Vejam esta que eu vou ler para vocês. Uma vez um homem de terno veio até a nossa casa, até a cerca, para tentar vender seguros. Tio Zovar não entendia por que deveria comprar seguros, se ele estava apostando contra sua própria saúde se comprasse um seguro. O homem chamou meu tio de bronco, ignorante. É que o vendedor não conhecia o meu tio, não sabia que a vida do tio havia sido queimada, arrasada, e mesmo assim ele continuava gentil com as crianças, terno com os animais, e ainda acreditava que a terra era um ser vivo, com suas próprias esperanças, necessidades e sonhos. Como os outros refugiados da nossa família, ele sofria com suas lembranças e se esforçava muito para não falar diretamente das suas experiências na guerra. Com maior frequência, ele falava através de histórias, e sempre na terceira pessoa. Era o modo dele. A relação que se estabelece entre eles é muito bonita. Muito bonita, e é, para ela, sempre cada vez mais profunda, que enchia a alma dela de esperanças e de compreensão para uma série de coisas que muito tempo depois ela viveria. A Clarissa Pincola, ela casou mais tarde, né? Teve três filhos que viveram com ela e viveu muitas situações, e essas lições acompanharam pela vida inteira. Ela conta que às vezes, quando chovia, o tio dela simplesmente parava tudo o que fazia E então ela descreve: erguia-se da cadeira e ia andar lá fora, na chuva, na neve. Podia ser dia, noite, ele fugia para o ar livre e demorava muito tempo para voltar. Eu o adorava, mas também o temia. Porém, corria atrás dele e sempre o encontrava caminhando pela estrada e tendo saído da estrada para os campos, caminhando pelos bosques ou ainda consertando cordinhas, arames no defumador. Fui correndo atrás dele, assim para ter conhecimento do seu estranho amigo e alter ego quando ele falava: esse homem, aquele que eu conheci um dia na terra natal. Esse homem, continuou meu tio, tem muitas lembranças. Quando o exército estrangeiro chegou e antes que levassem todos embora, eles disseram a esse homem: se você nos der alimento, podemos poupar suas árvores. E é só nos dizer qual arvoredo é o seu e nós pouparemos. As árvores, disse esse homem. Ah, meu Deus, as árvores. Todos nós tínhamos bosques para o amor, para a sombra, para servir de quebra-vento. Às vezes, para ajudar a passar o inverno, vendíamos uma pequena parte, perto da periferia, como planta nova, quando atingia um tamanho suficiente. Esse homem cuidava dessas árvores, sabe? Cuidava delas desde que eram pequenas. Eram seu orgulho, sua alegria. Por isso esse homem tentou proteger as árvores. Desesperado, esse homem respondeu aos soldados: mas que árvores vocês acham que são minhas? Todas as árvores são minhas, que estão vendo, até onde os olhos alcançam, todas elas são minhas. Ele apontou não só para seu bosque, mas para os de todos os seus vizinhos, e para a antiga floresta, que se estendia por quilômetros afora, até o horizonte. Bom, a história daí é muito triste, porque esses soldados não gostaram nada do que ele disse, bateram nele. Tudo isso ela conta porque a terra em que eles viviam mais tarde seria desapropriada e esse tio viveria então muitas dessas situações de novo, o tio Zovar. Ela diz até que por um tempo ele ficou muito longe daquilo que ele era, ela não o reconhecia. Mas, e mesmo assim, sabendo que iam desapropriar, ele pegou, foi com os materiais dele, até muito adiante para socorrer as árvores, para capinar o solo, para ele não interessava que iam desapropriar. Isso não desfazia o amor que ele tinha por essa nova terra e nem tudo de bom que ele poderia colocar para elas. Até ele um dia explicou para ela e ela parecia finalmente entender. Ela disse assim para ele: ah, eu entendi. Isso muitas e muitas páginas depois, ok? As sementes da terra, as criaturas da terra, as estrelas no firmamento e nós mesmos, todos éramos convidados deste enorme campo. Por isso, deixamos a terra nua, para que as sementes soubessem encontrar o caminho até ela. Elas seriam transportadas na boca de pequenos animais que talvez soubessem que esse campo estava à espera. Eles deixariam as sementes cair ali. O graxinim comeria e depositaria o que sobrasse no campo. O servo, coçando-se no mourão, soltaria as sementes de carona do seu pelo. As pombas da manhã, voando ali por cima, poderiam deixar cair sementes nos seus bicos. O tempo no céu e no ar se uniriam para trazer sementes também no vento. Não é nenhuma surpresa, disse meu tio, como se fosse para um convidado. Primeiro você providencia a água. Ora, Deus já fez isso por nós. Aqui nos campos, Deus chama isso de chuva. Que grande anfitrião ele é. E aí ele explica para ela da sombra, das nuvens, do sol, e a menina se encanta, porque essas lições ela vai usar para a própria vida dela. Quando for inverno na vida dela, quando for dor na vida dela, quando for medo na vida dela. E aí ele terminou essa longa explanação, páginas depois, dizendo para a menina: em último lugar, deixa o solo em pouso. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele é revirado, mas não é semeado. Ele passa pelo fogo para se preparar para uma nova vida. Essa é a parte que Deus não faz sozinho. Deus gosta de uma parceria. Cabe a nós completar o que ele começou. Ninguém quer esse tipo de queimada, esse tipo de fogo. Queremos que o campo fique como foi um dia, na sua beleza original, exatamente como queremos que a vida seja, como foi um dia. O livro é muito bonito, muito bonito. E aqui começa, a partir daqui de onde eu parei, começa uma daquelas imersões em outra história que vai nos levar a outra e a outra. Todas elas conversam com isso que eu acabei de ler para vocês. Mas, e o livro é muito tocante, ele é muito bonito para dias como esses que temos vivido. Ao final, ela ainda nos dá de presente uma oração que ela escreveu. A própria autora, Clarissa Pincola, escreve a seguinte oração: recuse-se a cair. Se não puder se recusar a cair, recuse-se a ficar no chão. Se não puder se recusar a ficar no chão, eleve o coração aos céus e, como um mendigo faminto, peça que o encham e ele será cheio. Porém, podem empurrá-lo para baixo, podem impedi-lo de se levantar, mas ninguém pode impedi-lo de elevar seu coração aos céus. Só você pode. É no meio da aflição que tantas coisas ficam claras. Quem diz que nada de bom resultou disso ainda não está escutando. Clarissa Pincola. É assim que ela termina esta linda obra, cuja leitura eu recomendo a vocês na íntegra. Um livro muito tocante, muito bonito. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço a presença de vocês. Alguns terão aula agora às 19 horas. Trabalharemos vários livros e filme concomitantemente. E a todos eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a prosseguirmos a mais uma história inspiradora. Um bom descanso. Até amanhã, pessoal.